Terça-feira, 30 e último dia de abril, está começando mais um Central da Resenha. Muito boa noite a você que nos acompanha aí da sua casa, do busão, do happy hour. Afinal, é véspera de feriado do trabalhador na capital dos bares. Eu sou o Matheus Vieira e aqui comigo no estúdio está Cauã Lucas. E não se esqueça de seguir a gente. Boa noite, Cauã. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @centraldaresenha. E acompanhe todos os nossos episódios lá no Spotify. Então vamos lá? Vamos agora aos principais acontecimentos políticos das nossas últimas 24 horas. Com vocês, a nossa nosso correspondente Cauã Lucas.
Mais uma vez, boa noite, Matheus. Boa noite, audiência. E, Matheus, você tá ligado no bafafá que tá acontecendo entre Lula e Bolsonaro mesmo após as eleições?
A gente tá tentando acompanhar, né, Cauã? A gente tá tentando.
É, a gente traz as atualizações desse caso pra nossa audiência, de que o TSE, o Tribunal Supremo Eleitoral, multa Luiz Inácio Lula da Silva em R$250 mil por propaganda contra Bolsonaro.
É dinheiro, hein?
Pra gente, pra ir.
Exatamente, pra gente, Cauã.
Mas enfim, essa questão é referente à campanha eleitoral de 2022, ano eleitoral, em que foi aquela trocação de faca, trocação de tudo que era possível, mas nesse caso, todos os ministros votaram a favor de que houvesse essa multa e explicaram, principalmente Carmen Lúcia, professora da PUC, que é relatora do processo, de que essa questão de vinculação de imagem, mesmo em campanha, ela só é permitida quando você vai falar de si próprio. Você criar uma campanha eleitoral específica para atacar um candidato ou falar dele, independente de lado político, é configurado, se eu não me engano, como crime eleitoral em certo ponto e pode ser multado, como tá que certo. Aconteceu.
A gente precisa de regras, não é mesmo?
Sim. Afinal de contas, é o país da bagunça, mas também não é para tanto. E trazendo mais essa questão de notícias, de que tá acompanhando o caso daquele cachorro que infelizmente faleceu no avião, Matheus?
Sim, é um caso aí que comoveu a internet, né? E agora já imagino que já esteja aí numa seara jurídica para que tudo se resolva aí, né? Apesar da dor, de uma forma que consiga reparar, né? O dono aí, o tutor do querido Juca? Juca.
Trazendo a atualização disso, Matheus, é que foi um caso que foi de extrema relevância para o Brasil, de que a Câmara dos Deputados já pensa num projeto de lei, uma lei chamada Lei Joca, que é justamente o animalzinho. Para quem não está ligado no caso, pessoal, é um projeto que ele foi batizado com o nome do cachorro, foi um goldenzinho que ele morreu.
Enquanto era transportado.
Quando ele foi transportado, porque houve uma confusão de que ele não foi levado para o local apropriado para que houvesse o transporte de animal e foi tratado como uma simples bagagem levado para o porão do avião, em que o animal, infelizmente, veio a óbito, se eu não me engano, por questões de asfixia e que, por conta disso, os deputados já estão criando um projeto de lei que tramita exatamente por essa questão. Por essa questão de que haja uma regulamentação, haja uma norma específica para o transporte de animais em veículos aéreos e que não ocorra igual o que a Gol, a empresa aérea, está fazendo, que ela meio que proibindo um total de o transporte de animal.
E a gente sabe que é uma prática comum, principalmente aí, né, quem trabalha viajando muito e acaba não querendo aí ficar longe, né, dos seus pets, dos seus animais, acabam utilizando desse serviço, né? Então, assim, se existe serviço, vamos sim regulamentar, vamos aí colocar as companhias aéreas na parede, né? Para que elas consigam dar um suporte aí, é importante e necessário para uma vida ali, que tem essa importância também para a gente.
Sim, que o povo tem a questão de achar que só porque é um animal ele não tem o devido valor quanto ser humano, mas é a questão. Precisou de que um animal viesse a óbito para que houvesse uma regulamentação de como e quando os animais têm que ser transportados, porque muita gente acha que é colocar na gaiolinha,
dá um remédio,
dá o remedinho para dormir, despacha para o avião e vejo ele daqui 8 horas. E infelizmente não é assim, que agora que o povo está abrindo o olho, depois que um animal teve que ver a óbito.
Muito triste, lamentável.
É, com essa notícia, Matheus, encerramos nosso curto caderno de política hoje, mas com notícias um tanto quanto sérias e até um pouco tristes, mas que traz uma certa alegria. Afinal de contas, meio que uma questão de ordem para o nosso país.
Com certeza, Cauã. Bom, agora o nosso giro é pelas principais notícias da nossa cidade. Com vocês, a nossa correspondente, ao vivo, Laís Milagres. Boa noite, Laís.
Duas funcionárias, uma enfermeira e outra servidora, que atuam no Centro de Saúde Noraldino Lima, na Zona Oeste de Belo Horizonte, estão sendo investigadas por suspeita de desviar 12 doses da vacina contra a gripe. O incidente ocorreu duas semanas atrás no Centro de Saúde onde trabalham e está sob análise da Corregedoria Geral do município. Segundo relatos, a enfermeira teria retirado 12 doses do imunizantes em uma seringa a pedido da colega da unidade de saúde. De acordo com as informações, as doses foram destinadas à vacinação de familiares e amigos da enfermeira, que não estavam no grupo prioritário para receber vacinação. As doses foram administradas fora das instalações do centro de saúde, o que constitui uma prática irregular. A aplicação da vacina fora do centro de saúde é permitida apenas para pacientes acamados e debilitados, mediante autorização. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a denúncia através da Corregedoria Geral do município e que o caso está sob investigação. E isso foi Laís Milagres para o Central da Resenha.
Obrigado, Laís. Bom, agora é a hora do nosso giro cultural. O que será que temos hoje, hein? Bom, a gente sabe que a Madonna está entre nós. Vamos ver. A nossa repórter Thaís Batista traz informações e mais detalhes. Boa noite, Thaís.
Boa noite, ouvintes do Central da Resenha. Vamos conferir o que é notícia no mundo da cultura e as indicações de eventos. Madonna já está entre nós. E é claro que a estrutura para o seu show no próximo sábado no Rio de Janeiro tem números impressionantes. Conforme noticiado pelo Globo News, foram necessários 3 aviões de carga, além de 30 caminhões para trazer os equipamentos da cantora. A diva pop chegou ontem ao Rio e está hospedada no Copacabana Palace. Desde então, a entrada do hotel fica lotada de fãs que torcem por uma aparição da artista.
Bom, além disso, a gente tem aí também uma outra notícia, não é mesmo, Thaís? O que você traz pra gente aí?
Ontem foi um dia histórico para a música brasileira. Rock in Rio reuniu um super time de artistas para a gravação de uma canção e um clipe que prega a união ante a polarização que divide a sociedade brasileira. E ainda anunciou uma grande novidade. O festival terá, pela primeira vez em 40 anos, um dia com line-up 100% nacional, celebrando a diversidade da música brasileira. O Dia Brasil será no dia 21 de setembro.
Perfeito. E agora a gente vai com o caderno que finaliza a central. Não. Agora a gente vai falar com Marinhos.
É isso mesmo, Matheus. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do Rock in Rio, que terá o Dia do Brasil. Eu acho legal, porque alguns artistas brasileiros já comentaram sobre a desvalorização que o próprio festival tinha com os artistas brasileiros. Por exemplo, em 2019, que aconteceu isso, tiveram que vir à mídia para falar sobre o descaso que tinha com os artistas brasileiros e do mesmo tamanho que os artistas tinham brasileiros com os internacionais e a diferença que tinha isso. E muitos hoje estão criticando essa ação porque não teve artistas do Norte. Artistas como Joelma, como Gabi Amarantos, que estão aí no auge. A Gabi Amarantos acabou de ganhar um Grammy. Um Grammy latino, mas ganhou um Grammy. E não foi convidada. Eu vi nas redes sociais também, foi praticamente um coro que rolou. Eles gravaram uma música com muitos artistas, como Ludmilla, Alcione, Luísa Sonza, vários como da Velha Guarda, como também da Jovem Guarda, né? Porém, ainda tá muitas críticas e algumas posições como não conseguiram contratar line-up internacional e trouxe esse Dia do Brasil no último momento, porque a gravação aconteceu hoje, alguns stories já foi divulgado pelo próprio festival e já tá rolando até meme na internet porque tá parecendo um coro de igreja.
Aquela questão muito bagunçada que acontece no Brasil, a gente queria até ouvir, Matheus, o que você tem a falar sobre isso, porque como é que pode? É uma cidade que respira cultura, uma cidade que a vida inteira foi o cravo que marcou a cultura brasileira, que era o Rio de Janeiro, que, se você não sabe, antes do Rio ser a cidade da bala, o Rio foi a cidade da cultura brasileira, marcada por música, e hoje tá nessa bagunça. Tanto que a gente vê que a Madonna tá vindo fazer um show de graça,
sim,
e que é um grande farol nessa questão cultural, só que essa questão tão grande que me parece, Marisa, eu queria até ouvir você e o Matheus, que são mais ligados nisso do que eu,
claro,
de que por que que esse farol se apagou para a cultura brasileira, mas permaneceu aceso para a cultura internacional?
Eu digo... Pode falar, Matheus.
Eu particularmente, gente, assim, realmente acredito que o Rock in Rio, ele tem uma história, uma trajetória muito voltada para esses grandes rockstars, etc. E acho que em algum momento a gente realmente foi se fechando para essas outras possibilidades e para a nossa própria cultura. Existe também o que chamam de síndrome de vira-lata, né? Que a gente realmente,
exato,
tem uma dificuldade de olhar para dentro e valorizar da forma como a gente deveria, da forma como a gente de fato é grande, né? Esse coro, né, contra atrações nacionais no Brasil, assim, para além das grandes, né, eu acho que tem até um pouco a ver com alguns estilos musicais. Acho que o funk, né, quando fizeram o próprio palco Favela, eu não sei se
exato,
ele...
Exato. Foi depois de 2019, com a exposição que teve sobre esse caso que eu estava comentando, de alguns artistas brasileiros virem à mídia falar sobre a desvalorização do festival com os artistas brasileiros.
Aham. Uhum. E a gente vê crescendo esse coro, eu espero que a gente esteja num momento, né, de resgate aí. Muito interessante esse ponto, né, que a gente olhe para a cultura nortista que vem crescendo, entrando um pouco mais no mainstream, né, como já deveria estar, e que a gente traga esses recortes mesmo para um grande festival, que é o Rock in Rio, né, conhecido internacionalmente, que a gente consiga colocar ali na nossa vitrine todas essas atrações aí que merecem esse espaço.
É isso mesmo, e principalmente a questão que, igual você disse, um festival enorme como o Rock in Rio, reconhecido internacionalmente, não reconhecer seus próprios artistas, que é do próprio país. Então, vamos lá, como que você coloca um dia do Brasil e não coloca uma Joelma?
Nessa questão ainda, Marinhos e Matheus, eu acho que você tá ligado nisso, que tem aquela briga de que não pode ter outro gênero musical no Rock in Rio, porque
sim,
o Rock in Rio é o rock. Ao meu ver, parece que isso não leve para um lado negativo que eu vou falar, mas é meio que aquela cotinha que tem que ter. Fala, não, tem que pôr um brasileirinho ali. Fala, não, pô.
É, exato.
O festival é nosso, se for ter um festival de rock, vamos fazer um festival nosso tão grande quanto de cultura,
sim,
brasileira.
Além
algo
que
não tem.
Acho que é uma crítica datada mesmo também.
É, sim. É de muito tempo que vem isso, vem cobrando. Tanto que o próprio Medina já comentou sobre depois dessa polêmica de 2019. Então, eu acho que legal essa expectativa de ter um dia Brasil, que vai ser no dia 21 de setembro. Porém, contudo, todavia, errou. Como que você não coloca uma região riquíssima de cultura como é o Norte? Como que você não coloca uma Gabi Amarantos, que é o Tecnobrega, literalmente o Tecnobrega? A Pabllo Vittar, por exemplo, acabou de lançar um álbum...
Belíssimo.
Um álbum... o Batidão Tropical 2, que é praticamente o Tecnobrega, falando sobre as origens do Tecnobrega nos anos 2000, e não chame ela. Principalmente a gente pode pegar o gancho na outra matéria que a Thaís trouxe pra gente, que é a Madonna no Brasil. As duas artistas que estão sendo especuladas para participar do show é a Anitta e Pabllo Vittar. Nenhuma das duas foram convidadas para
não
esse
saiu
show.
Oficialmente, eu vi um recorte, me pareceu oficial, mas eu não tive tempo de checar. Assim,
não é um oficial.
Não é oficial, né?
Não é oficial. Seria um vazamento do, vamos dizer, um line-up.
Possibilidadezinha.
Seria... Fafá de Belém e Pabllo Vittar ali.
Sim, seria mais ou menos um vazamento do que a palavra me fugiu, mas seria tipo um cronograma da Globo,
sim,
que a Globo, quem não sabe, vai transmitir o show no sábado e...
Na TV aberta.
Na TV
não?
aberta. Então seria, por exemplo, um cronograma, e nesse cronograma teria pessoas como a Anitta abrindo o show, Fernanda Montenegro, Fafá de Belém, a própria Pabllo Vittar, e se os próprios o próprio gringo, como dizer assim, que a Madonna estão reconhecendo nossos maiores artistas, por que
a gente não reconhece?
É, por que nós mesmos não reconhecemos? Ai, sinceramente, eu
fico...
É uma
síndrome de vira-lata tão grande que é a questão, igual a gente falando, que o Matheus levantou uma questão muito importante de que a cultura do Norte, em parte até do Nordeste, que falou hoje ela está crescendo. Fala, gente, 30 anos atrás, se você olhar na época da ditadura, quem eram os maiores músicos do Brasil, fora
grandes
sertanejo, a maioria?
Sim.
Eram igual a MPB praticamente inteira. Vem do Norte e do Nordeste.
Sim.
Só porque ela teve, digamos, um ligeiro apagão, muito entre aspas, na virada do século, porque de vários artistas, muitos deixaram de querer estar no grande holofote.
Eu acho que
aí
questão...
o povo acha que ela acabou.
Eu acho
que
a questão também
acabou.
Não é essa também do Tecnobrega, por exemplo, que é uma das mais vistas, vamos dizer assim, do Norte, mas a questão do investimento também, que um investimento em massa que teve nos próprios sertanejos, que vieram de uma crescente enorme, que desde o seu surgimento está numa crescente enorme e está no auge até hoje e não vai cair.
Poderíamos ficar horas aqui falando sobre isso, porque assim, tem um vídeo maravilhoso da empresária Danita, uma das primeiras empresárias
dela,
me perdoe, não lembro mais o nome, mas enfim, né, que ela joga no ventilador assim, várias questões relacionadas aí, né, a compra de rádios por duplas sertanejas em todo o Brasil, enfim. Acho que é uma discussão que vai se aprofundando mesmo. A própria Anitta, né, que representa aí tudo isso lá fora, que fala que precisou ir para fora para ter tudo que ela quis, todo esse reconhecimento.
Sim.
Então, é um comboio aí, uma coiserada que a gente poderia dissecar por
horas.
Por horas.
Mas finalizando a minha participação aqui, nesse assunto, eu digo que foi muito válido essa ideia do festival de trazer um dia focado nos artistas brasileiros, mas falhou
na escolha.
E, por exemplo, trouxe nos vídeos mostrados pelo festival, mostrou vários artistas, por exemplo, uns 50 artistas. Não caberiam 3? Vamos lá, igual eu citei nomes aqui, Joelma, a própria Gabi Amarantos, que acabou de ganhar um Grammy, que também já acabou de lançar um tecnobrega, uma música tecnobrega. Então, não acho que não há desculpa.
Por fim, né, assim, até pegando um gancho aí do Rock in Rio, do festival, dessa cultura de festival, né, que nasceu ali, pelo menos o Rock in Rio na década de 80, depois da pandemia a gente vê, e eu acredito que possa ter em algum momento aí alguma relação, mas essa crescente também dos festivais, né, os mini festivais, aqui mesmo em Belo Horizonte a gente tem inúmeros festivais crescendo pelo país de diversas formas, que valorizam muito a música brasileira, né? Que valoriza muito a música brasileira.
E nessa questão ainda, Matheus, falando de uma cultura riquíssima, uma cultura brasileira, além de que vários festivais estão para chegar, nossa queridíssima Thaís ainda traz informações sobre o jazz. Curte um jazz? Curte uma musiquinha?
Por favor. Thaís, conta pra gente.
Inspirada pelas grandes orquestras de jazz dos Estados Unidos, a Big Band do Cefart faz show hoje, gratuito, às 19 horas, na Biblioteca Pública de Minas Gerais, que fica na Praça da Liberdade. No repertório, sucessos do pop e de ritmos brasileiros ganham interpretações com o gostinho do bom e velho jazz, em seleção que inclui faixas de Bruno Mars, João Bosco e Tom Jobim. A apresentação é aberta ao público, sem retirada de ingressos.
Perfeita dica, Thaís. E agora vamos com um dos cadernos mais queridinhos da Central da Resenha. Bora falar de esporte?
Muito obrigado também, Matheus. Muito obrigado, Marinhos. E agora falando de uma das paixões dos nossos repórteres e audiência. E agora também com a participação especial de Getúlio Nuremberg. Tranquilão, Getúlio?
Tranquilo. Boa noite, Cauã. Boa noite, Matheus. Prazer ter você aqui.
Prazer todo meu, Getúlio.
Quanto tempo que a gente não se vê. O Matheus Vieira ancorando o Central da Resenha. Hoje, 30 de abril, já que estamos falando de esporte, vamos fazer aí uma congratulação, uma homenagem ao América Futebol Clube, que está completando 112 anos hoje.
112 anos. O segundo mais velho dos três gigantes da capital.
É, exatamente. Durante muito tempo, principalmente antes da era Mineirão, O clássico das multidões era Atlético e América, né?
Isso aqui. Infelizmente as multidões sumiu
o Cruzeiro, né, que é hoje, principalmente a partir do Mineirão.
Exato, foi Copa de 1950, se eu não me engano, não é mesmo, Getúlio? Ou 1960, a inauguração do estádio Governador Magalhães Pinto.
O Mineirão foi inaugurado no dia 5 de setembro de 1965.
Confundi então, perdão, que o estádio Independência, o 7 de setembro, foi construído
para a
Copa de 50.
Do Mundo de 50, que foi realizada no Brasil.
Exato. E puxando esse gancho,
se eu não me engano, se tiver assim, um pouco equivocado, mas um dos primeiros estádios do América, ou se não o primeiro, foi onde é hoje o Mercado Central, não é isso?
Exatamente. Exatamente.
Os antigos estádios, né, da capital do Atlético no Diamond Mall, e também o do Cruzeiro, que muita gente não sabe, mas o Cruzeiro teve estádio próprio, certo?
Sim, os times tinham estádios próprios, eram estádios mais acanhados, né?
Tipo os estádios clássicos da Inglaterra, certo, Getúlio?
Estádios menores. Então o Atlético tinha o estádio, né, Presidente Antônio Carlos, onde é hoje o Diamond Mall. O América já teve, além do espaço que é hoje o Mercado Central, já teve outros estádios em outros lugares da cidade. O América já foi estádio do América, onde é hoje o Açaí, antigo Extra Supermercados, ali na Avenida Francisco Salles. E também onde é hoje o Boulevard Shopping.
Boulevard Shopping do América.
Inclusive a sede administrativa do América é no Boulevard Shopping, né? Tem até uma loja do América lá e tal, mas ali também já foi campo do América. Então o América já teve pelo menos 3 campos, né, estádios mesmo, onde eram realizados os jogos. Sim. Até a construção
na
do
Arena
Independência.
7 de setembro.
O 7 de setembro, que era o campo do 7. Havia um time chamado 7 de setembro. E durante muito tempo o Independência era conhecido como Campo do 7.
E para muita gente que tem essas dúvidas, igual do time que o Getúlio tá falando, porque antigamente Belo Horizonte tinha vários times que brigavam por campeonato, só que com o tempo, por falta de investimento, por falta de tamanho, por conta de tamanho também, e pelo futebol virar uma profissão, deixar de ser simplesmente um grande amador, esses times foram sumindo, o que deu mais palanque para os três gigantes da capital, sobretudo Atlético e Cruzeiro. Um exemplo disso é o próprio Siderúrgica,
né?
O gigante de Sabará, ganhador 2 vezes do Campeonato Mineiro, que sumiu.
Né, disputava o Campeonato Mineiro. O Curvelo Esporte Clube.
Chegou de Curvelo, né?
Eu casei em Curvelo, minha esposa é de Curvelo, e o meu sogro foi presidente do Curvelo Esporte Clube.
Levou a gente para Curvelo viajando pela
Já disputou o Campeonato Mineiro. Inclusive, ele se orgulha de dizer que no Campeonato Mineiro de 1961, né, o Cruzeiro foi jogar lá em Curvelo e foi batido pelo Curvelo Esporte Clube. Né? O Cruzeiro perdeu por 2-1. Para o time da casa,
o
lá
Curvelo.
Em Curvelo. Mas é importante valorizar, né, o Campeonato Mineiro, que muita gente critica, é campeonato rural, é campeonato isso, aquilo.
A gente fala muito isso por conta de que a gente está na capital e, por exemplo, eu e o senhor somos dois torcedores dos times representantes. Então, para a gente, é só um torneio amistoso. Para os times de interior, esse é o campeonato.
Mas bom
do
pensar
ano.
Que tem muita história, né? Assim,
sim,
até a gente chegar
nesse... É um campeonato
nesse...
de mais de 100 anos já.
Tem muita história, né? Eu lembro alguns times que hoje estão disputando aí Módulo 2, segunda divisão,
Caldense,
terceira divisão, né? Já foram times que disputaram a Série A do Campeonato Mineiro. Por exemplo, o Valério Doce. Sabe por que chama Valério Doce?
Valério não, mas é o time da região do Vale do Rio
Doce.
Vale do
Rio Doce.
Isso, exatamente.
Vale do Rio Doce.
É porque o Valério Doce é de Itabira, né? Sede da Companhia Vale do Rio Doce. Né? Então daí vem o Valério Doce.
Valério.
Exatamente.
Falando...
Tudo junto. Escreve tudo junto. Valério Doce.
Getúlio, a gente vai dar um pequeno salto para o homem, mas um grande salto para a humanidade futebolística, que a gente sai do Campeonato Mineiro e vamos para a Liga dos Campeões, o maior torneio continental do mundo. Hoje, Bayern de Munique e Real Madrid empataram na Baviera por 2-2. Um gol de Sané e outro de Harry Kane de pênalti. E os gols do Real Madrid foram feitos por Vinícius Júnior e também por Vinícius Júnior de pênalti no apagar das luzes. Enfim, o Real leva esse empate agora para a decisão no Santiago Bernabéu, e que muitos já brincam tudo por conta da fase também do Bayern. Uma pequena tramela, Getúlio. Meu palpite é que o Bayern fique e o Real está na final, mais uma vez.
É, acredito que o Real passa, principalmente porque o jogo é no Santiago Bernabéu, né? É, tive a oportunidade de conhecer agora em janeiro um grande estádio, né? Um estádio em que
grandes nomes do futebol brasileiro puderam jogar.
Ele é preparado de tal forma que se você tiver um evento lá que não seja
futebolístico,
seja, por exemplo, um show, seja um espetáculo, o gramado ele é recuado para uma camada inferior e aí sobe uma estrutura, né, de tal forma que você não prejudica o gramado, como acontece aqui no Mineirão.
Eu vi isso acontecendo, para quem não tem ideia disso, é como se tivesse um arraia-céu para baixo.
As maravilhas da engenharia.
É gigantesco.
Tem um vídeo, né, demonstrativo, o gramado. E não é grama sintética, não. O mais incrível é que não é grama sintética.
Alfinetou pelo menos uns dois, três times do Brasil que gostam disso. Né? Palmeiras, Botafogo.
Pois é, então você tem a estrutura do gramado que recua, aí são placas, né? Aí as placas saem e elas vão para a extremidade e elas descem e passam para a estrutura de baixo.
O elevador hidráulico desse estádio.
Na Arena do Galo não tem alguma coisa assim, não?
Não, né? Isso aí é um dinheiro que a MRV não tem para investir, vai na fé. Isso é coisa de Real Madrid por conta de que as pessoas gostando ou não, é Getúlio? É simplesmente a camisa de time mais pesada do mundo. 14 continentais, se eu não me engano, 4 ou 5 mundiais, um time centenário. Mas enfim, isso é algo que, se eu não me engano, é ele ou é o estádio do Tottenham, dos Spurs lá da Inglaterra, que também é preparado para esse estilo e que também pode receber jogos de futebol americano, que já é uma outra metragem de campo, uma outra designação dentro das quatro linhas, mas enfim. Nessa questão, a gente falando de times, vamos falar agora de rivalidade, Getúlio. Hoje, se a gente teve Bayern de Munique e Real Madrid, amanhã temos Borussia Dortmund e PSG lá em Dortmund, no Vale do Ruhr. Bem, o Borussia que está sendo o susto desse campeonato, dessa Liga dos Campeões, sobretudo, porque é o time que todo mundo achou que não ia passar, porque era o grupo da morte, se eu não me engano, tinha PSG, Dortmund e Milan. Dortmund passou em primeiro, PSG em segundo. Dortmund não passaria das oitavas, passou. Não passaria das quartas, em cima do Atlético de Madrid, que foi um jogaço.
PSG e Borussia faziam parte do mesmo grupo e agora vão se enfrentar de novo.
Exato. E, não de tanto que já, coitado de mal, tratamos o pequeno Borussia... Pequeno nada, gente, na brincadeira, porque comparado, por exemplo, nessa... Brincadeirinha, mas
o Borussia é grande, o Borussia é Dortmund.
É o segundo.
O Borussia foi campeão do mundo em 1997 em cima do Cruzeiro Esporte Clube. É, mas... Então um time desse tem que ser grande, né?
Getúlio. O Getúlio, pra quem não sabe, tem três motivos pra não gostar da Alemanha nessa questão de futebol: 7-1, Mundial de 76, Mundial de 97. Que foi a Alemanha de três vezes tirou o Mundial.
Então tem mais um motivo, né?
É de 14 do 7-1, temos o Mundial que o Bayern tirou do Cruzeiro em 76 e o Mundial de 97 do Borussia Dortmund.
É, tem mais um então que você esqueceu, que é o nazismo.
Não, mas falando do futebol, nessa questão não. Não, que isso, meu filho, que isso, rapaz. Está sério demais, mas enfim, no Vale do Ruhr amanhã, se eu não me engano, às 4 da tarde, não... Vou apequenar a Borussia Dortmund, até porque de todos os que jogam essa semifinal, PSG é o menor. Os Enzos podem reclamar à vontade, mas é o time mais novo. PSG 1970 e nenhuma tradição continental. Mas enfim, Getúlio, algum palpite?
Eu vou apostar... Eu não sou muito simpático ao PSG, não. Eu vou apostar no Borussia.
Sim.
Vou apostar no azarão.
Será que talvez teremos a final... de um dos menores campeões com um único título contra o maior com 14 campeonatos, ou a gente vai ter mais um clássico? Lembrando a final de 2013, Bayern e Borussia, que pra quem não lembra, foi uma das finais mais legais de assistir, que fizeram quase uma guerra, tipo os caras entrando de armadura no pré-jogo, simulando uma batalha medieval.
Se for, vai ser uma reedição da decisão do campeonato alemão, que
também
tem pouco tempo, né? Em que o poderoso Bayern... Né? O poderoso Bayern.
Poderoso que já tá meio ruim nas pernas depois que o Leverkusen deu uma sova nele,
pois
levou o campeonato.
Vai ser uma forma de tentar se reerguer aí o Bayern de Munique.
Exato, porque que campanha feia do Bayern de Munique. Um campeonato feito para ganhar, perderam. o time mal estruturado, Tuchel é um técnico bem... Enfim, um técnico bem chato de se lidar, porque acha que ele é uma estrela maior que o time, fora a mística do Harry Kane de nunca ganhar nada até o dia que morrer, infelizmente. Mas enfim, a gente falou de campeonatos internacionais, Getúlio, e a gente já fala agora de campeonato nacional, porque hoje é noite de Copa...
E... Copa do Brasil!
Copa do Brasil, a famosa CDB. Temos hoje Bahia e Criciúma, às 19 horas, lá na Fonte Nova. Algum palpite? Criciúma, que muitos já estão brincando, falando que volta a ser o Tigre de 2013 de Paulo Baier.
É, o Criciúma surpreendeu o Vasco no fim de semana aí, né?
4-0. Nossa, uau. Pior que apanhar da mãe.
É, levou a demissão do técnico Ramon Dias.
Demissão que... por rede social, hein?
Demissão
que é pior.
Pelo Twitter.
Elegante, né?
Pelo antigo Twitter, atual X. É, embora seja ex,
todo,
né,
mundo conhece como Twitter.
Embora seja ex, ele é o atual.
Exato. Diretor de suas piadinhas. Alguma tramela?
O que, que você chama de tramela? Deixa eu,
algum papo, algum debate, alguma conversa fora, porque tramela tem vários sentidos.
Alguma polêmica e
algum,
tal?
Suponhamos algum resultado.
Você fala
possível.
Em Bahia e Criciúma?
É. Qual o estilo de jogo? Qual o resultado? Não,
eu
quem
acho que
ganha?
O Criciúma pode surpreender, porque o Criciúma, inclusive, tem tradição de Copa do Brasil, né?
Sim, campeão.
É,
se
já
eu não
foi,
me lembro contra quem que ele foi
já
campeão.
Já foi campeão da Copa do Brasil, o
foi
Criciúma.
Campeão nas primeiras edições.
O Bahia nunca foi, né?
Não, o Bahia ele só tem dois títulos brasileiros, como se fosse pouco.
É, pois é. Então o Criciúma pode surpreender e o Bahia não está, apesar de todo o investimento, né?
O Bahia City, ele tá mais parecido com o PSG. Injeta dinheiro e o time continua feio pra caramba. Pelo amor de Deus. Tinha tudo pra ganhar o campeonato baiano. Perdeu pro Vitória. O maior rival, que o maior patrocinador polêmico, igual a gente discutiu, não vale a pena trazer pra câmera. Um investimento muito menor.
Um patrocinador que tem uma atividade comercial impublicável.
É.
Acontece.
É.
E o Bahia que pega dinheiro nos maiores grupos de investimento. Mas enfim, Getúlio, a gente passando agora, a gente sai do norte do Brasil, nordeste do Brasil, e vamos para outra região, porque hoje, às 8 da noite, temos Operário e Grêmio. Grêmio, o segundo maior time campeão da Copa do Brasil, é algo que,
sim,
de certa forma, te orgulha, não é, Getúlio?
É, o Grêmio que tem a oportunidade nessa edição de se igualar ao Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro foi eliminado na primeira partida, na primeira rodada, pelo Souza
da Paraíba.
Naquele fatídico jogo... com o campo encharcado.
Que não, o técnico que lá era um piscinão de Ramos.
É. Então o Grêmio tem a oportunidade de chegar ao Hexa, né? E se encostar no Cruzeiro, que é o maior vencedor
eu não
da
acho
história
que
da
chega,
competição.
Porque ele teve essa mesma chance em 2020 contra o Palmeiras. Não era o Palmeiras ainda. Estava galgando os degraus para ser, tipo o Palmeiras de Abel. Estava muito recente. E conseguiu perder quase um título dado.
É, isso acontece. Mas o Grêmio é um time copeiro. Então tem que respeitar, tem que saber.
O Grêmio só tem problema com ponto corrido.
É, exatamente. Ele é um time que sabe jogar Copa. O Renato Gaúcho sabe jogar Copa. Então é diferenciado.
Exato.
Ele pode não estar bem numa competição
Gaúcho
de pontos corridos, mas Copa é outra coisa, né?
Gaúcho que se enrascou, né, Getúlio? Que na última rodada no jogo contra o Bahia... um lance polêmico de arbitragem, ele pegou e falou pro time, vai todo mundo embora. Se for pra continuar roubando assim, nós perdemos pro W.O., vão todo mundo embora, que isso é sacanagem. O que, que o senhor acha dessa postura de Renato Portaluppi?
É, eu vou analisar a postura em si, porque eu não vi o lance. Você viu o lance? Você
foi um jogador
tinha razão?
Foi um jogador do Grêmio expulso. Na visão dele, eu não vou tipo, debater se foi ou não, porque é um mérito muito mais aprofundado... sobre arbitragem, mas um jogador que, segundo ele, foi expulso injustamente, ele pegou e falou, não, se o juiz está distribuindo cartão dessa forma, eu pego, eu vou tirar o time de campo. Porque eu, sim, daqui a pouco, vou ser expulso,
eu vou discutir a atitude, não o motivo,
o
porque eu não vi o lance. Sim. Então eu não sei se ele tem razão ou não. Mas vamos supor que ele tenha razão. Ou seja, que o jogador realmente foi expulso injustamente. Tá certo? Eu concordo com a atitude dele.
Tira o time. É melhor a gente perder pro W.O. do que continuar com isso, ou ser expulso.
Ou seja,
outro,
é uma forma. Se é para protestar, porque às vezes as pessoas fazem protestos, mas elas não querem perder. É. Né? Então é um protesto assim, que você vai às últimas consequências. Ah, já que é assim, então vamos fazer um protesto, né, em que nós registramos veementemente a nossa indignação.
Grêmio
e aí ele tira o time de campo.
Grêmio esse que, segundo o Renato Portaluppi, também já foi prejudicado no jogo contra o Vasco, que, por incrível que pareça, o Vasco ganhou do Grêmio. Mas enfim, Getúlio, a gente falando dessas informações, a gente fala agora um pouco por alto, depois o nosso queridíssimo setorista Vitor Cordeiro vai falar mais. Temos Atlético e Sport Recife, 9 da noite, na Arena MRV, pela Copa do Brasil. Sport, que é um time com uma certa tradição, campeão de 2007-2008, se não me engano, da Copa do Brasil. E Atlético, que esse ano, se tudo correr logo correto pela campanha de Gabriel Milito, pode encabeçar o tricampeonato da Copa do Brasil. Mas enfim, quem trará mais informações não seremos eu, não seremos o senhor, será Vitor Cordeiro. Boa noite, Vitor.
Boa noite, Cauã, boa noite, Matheus, e muito boa noite principalmente para toda a massa atleticana ligada no Central da Resenha. Bora falar de Galão? Logo mais, às 9 horas da noite, o Atlético recebe o Sport na Arena MRV pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes chegam embaladas para a partida. Venceram no último fim de semana. O Alvinegro bateu o Cuiabá fora de casa por 3-0 e o Sport venceu o Vila Nova por 2-0 diante da sua torcida. A equipe comandada por Gabriel Milito, apesar de ser algo difícil de acertar, já que o argentino dificilmente repete a mesma escalação, deve vir da seguinte maneira: Everson no gol, Saravia na lateral direita, Lemos e Batalha na zaga, Arana pela lateral esquerda, Otávio, Alan Franco e Zaratio no meio e na frente Gustavo Scarpa, Hulk e Paulinho. O jogo de volta está marcado para dia 22 de maio e quem se classificar conhecerá o adversário das oitavas de final após sorteio da CBF. Com informações do Atlético, eu sou o Vitor Cordeiro para o Central da Resenha.
É isso aí, Vitor. E, Getúlio, perguntinha sincera, o que tá achando do trabalho de Gabriel Milito, o que alguns da imprensa já chamam de um marechal invicto do Atlético?
É, o pessoal gosta de
dar apelidos, polêmicos.
De dar apelidos, de aproveitar o momento, né? Mas ele tá fazendo um bom trabalho. Ele tá sabendo tirar de cada jogador o que o jogador tem de melhor para oferecer.
Parece que o que faltava no futebol brasileiro era um doido. Um doido no sentido positivo de que ele sabe jogar conforme o time adversário. Se o time adversário ele ataca muito, então a gente vai montar um meio de campo forte para barrar ele, como o Rosário Central foi, jogo esse que eu tava na arena, presenciei isso. Um time que consiga ter uma reação, que o meio de campo seja a última barreira, para não precisar da zaga ter que fazer isso. O próprio Milito já falou isso, que ele quer que Hulk e Paulinho, os dois atacantes do Atlético, sejam os primeiros pensando em retornar para marcar, para que essa bola seja tomada ainda no campo adversário. Um jogador...
Você já começa a marcação alta, né?
Como
com os Cláudio atacantes.
Coutinho, técnico do Flamengo, falava muito isso, né? A teia de aranha é uma das melhores tipos de marcação, mesmo sendo uma das mais difíceis de manter.
É difícil de manter porque você promove um primeiro tempo muito intenso, uhum, e é difícil você manter esse ritmo no segundo tempo.
Algo que infelizmente o Atlético sofreu muito nas últimas rodadas, só que contra o Cuiabá foi diferente.
A vantagem é que o Atlético tem elenco, né, tem peças de reposição, então você tira... Por exemplo, em alguns jogos o Atlético se deu ao luxo de colocar o Gustavo Scarpa no banco. Né? Você tinha Gustavo Scarpa no banco, você tinha Vargas no banco, quando o Zaratio estava voltando de contusão, você tinha Zaratio no banco. Então o Atlético tem um elenco em que ele pode ter dois times alternativos, né?
E o senhor falando nessa questão de que consegue tirar o melhor, Vargas por enquanto está se mostrando um atleta melhor do que se mostrou desde a saída de Cuca. E o próprio Gustavo Scarpa, que a partir do momento que o Milito entra, o Scarpa do Palmeiras volta a entrar em ação. Porque até então era o Scarpa do Olympiacos, que não fazia nada. Mas enfim.
Exatamente. É isso. O Milito, ele tem esse mérito de conseguir fazer jogadores que são sabidamente bons jogadores, de bons a craques, né? Tirar o melhor deles. Porque tinha jogadores que não estavam conseguindo fazer isso. Por exemplo, o futebol do Saravia... cresceu.
E cresceu
na era Milito, né? Cresceu absurdamente. Ninguém lembra do Mariano.
É verdade. O Saravia era reserva do Mariano e a gente fala, não, o Saravia vai entrar e vai entregar. O Saravia tá jogando fino. Fino da bola. Ele é um dos primeiros que pensa em arrancar a bola do adversário.
Exatamente.
Não liga de jogar a bola pra fora pra evitar que o adversário tenha posse de bola e joga com raça, algo que a gente via que tava faltando nas laterais do Atlético. E dizia tudo. A gente falou de Brasil, a gente falou de Europa, a gente falou de Galo. Agora vamos pro outro lado de Minas Gerais?
Lado de Minas Gerais ou de Belo Horizonte?
Dos dois, porque é um time que, assim como o Atlético, tem torcida em todo o estado.
Tudo bem. Mas você sabe que no interior a torcida do Cruzeiro é maior, né?
Depende de que interior que o senhor vai.
Tá certo. Mas vamos deixar essa polêmica para outro momento.
Exato. O Christian, nosso queridíssimo setorista, que também é um dos veteranos da PUC, traz mais informações, não é isso mesmo, Christian? Quais que são as notícias do Cruzeiro para hoje?
Atenção, torcida celeste. Notícia boa no ar. Matheus Pereira é prioridade A no Cruzeiro de 2024. O meia, que tinha contrato até o meio do ano com a Raposa, busca finalizar a redução da opção de compra para que tenha seus direitos adquiridos pela equipe celeste. O Cruzeiro vai buscar investir cada vez mais no mercado de julho, quando a janela de transferência será novamente aberta. A prioridade A da gestão Pedrinho e Alexandre Moraes, que compraram a SAF do Cruzeiro das mãos de Ronaldo, será efetivar a compra de Matheus Pereira, emprestado pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Matheus Pereira é visto como um jogador diferenciado até mesmo no futebol brasileiro, pela nova gestão do Cruzeiro, segundo a apuração do GE. Além disso, mostrou-se adaptado ao clube celeste e se identificou rapidamente com a torcida. As negociações foram abertas na gestão do Ronaldo, que chegou a visitar o clube árabe junto do CEO, Gabriel Lima, que será mantido na estrutura do novo dono da SAF cruzeirense. Pedro Lourenço já havia prometido participar do investimento no jogador. Na última entrevista com o gestor da SAF do Cruzeiro, Ronaldo tratou a situação como bem encaminhada. Segundo ele, a equipe diretiva do Cruzeiro avançou muito nas negociações e conseguiu uma situação importante e quase definitiva. Mas isso é uma notícia para os próximos capítulos, pontuou o ex-gestor da SAF cruzeirense, Ronaldo. Ainda que Ronaldo não assuma a garantia, segundo apurou a reportagem do GE, é que a negociação será concretizada nos próximos dias. A ideia é comprar Matheus Pereira por um valor menor do que os 12 milhões de euros, pagando o jogador de forma parcelada. O Cruzeiro ainda precisa chegar a um acordo salarial com o atleta. Atualmente, os vencimentos são divididos entre a Raposa e o Al Hilal, com um valor muito fora da realidade para o time mineiro neste momento. Pedro Lourenço confirmou que irá comprar o jogador. Matheus Pereira já é um caso antigo. Segundo ele, a equipe celeste tem que comprar e vai comprar, segundo afirmou o empresário. Ainda que a direção tenha mudado com a chegada de Pedro Lourenço e Alexandre Matos, não haverá uma grande reformulação no elenco neste primeiro momento. O clube seguirá em busca de jogadores para a janela de julho, mas com o intuito de buscar nomes pontuais para fortalecer o grupo atual. Repórter Christian Maia para o Central da Resenha.
É isso mesmo, Christian. Um Cruzeiro que está sendo uma semana de alegrias, né, Getúlio? Conseguiram que um cruzeirense fanático virasse o novo dono da SAF. Conseguiu uma vitória importante contra o Vitória da Bahia, que voltou com a derrota em vez da vitória. E também o jogador do Cruzeiro para essa temporada, Matheus Pereira, tem a possibilidade de ficar permanentemente no time. O que o senhor pode nos falar sobre isso, Getúlio?
Inclusive, graças, né, a essa permanência do Matheus Pereira, tem muito a ver com a presença do Pedrinho BH, no Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho BH, que é o dono da rede de supermercados BH, que acaba de adquirir 80%, né, das ações da SAF do Cruzeiro. Ele fica com 80%, o Ronaldo permanece com 10% e os outros 10% são da associação. A associação é o antigo o Cruzeiro, original. Né? O clube original, ou seja, o clube original ele continua como associação porque é sem fins lucrativos, né? O Cruzeiro como clube, ele é uma entidade sem fins lucrativos.
É como se, para quem tem essa dificuldade de entender, né, Getúlio, é que tipo, você tem um dono majoritário, você tem uma pessoa que ela também é dono, só que numa quantidade menor, ou seja, poder de decisão dela
sócio minoritário.
É menor, é. E você tem quem irá de fato organizar o time. A única diferença é que em vez do Cruzeiro ter um presidente como foi Sérgio Sete Câmara, não era ou não?
Não,
eu confundi
era...
que era o Sérgio Rodrigues.
Era o Sérgio Rodrigues.
Sérgio Rodrigues, eu confundo os dois, Sérgio Câmara, que foi presidente do Atlético na mesma época do Sérgio Rodrigues.
É, que agora
antes do Sérgio Coelho.
É o CEO da empresa que vai gerenciar a Stock Car.
É.
A prova de Stock Car aqui em Belo Horizonte.
Exato.
Sérgio Sete Câmara.
E nessa
e
questão,
o atual presidente do Atlético também chama Sérgio Coelho.
É. Tá igual os meninos, um erra atrás do outro, mas enfim. Nessa questão, aí o Cruzeiro em si, que agora não tem mais um presidente fixo, são os donos que estão, tipo, cabeça máxima do time, mas continua com seu corpo diretor, seu diretor de futebol, gerente de futebol, tomando as decisões, só que o poder deles é muito menor do que comparado a 6 anos atrás.
É, exatamente. Até a última gestão da associação, você tinha o clube inteiro e você tinha um presidente, né? Era administrado como uma associação. Então, teoricamente, quando é uma associação, todo o dinheiro que ela arrecada tem que ser investido nela mesma. Ou seja...
time, uniforme,
exatamente,
propaganda...
Exatamente, tudo. O dinheiro tem que ser reinvestido na própria atividade fim, né, da associação. O que é diferente, por exemplo, da sociedade anônima do futebol, porque trata-se de uma empresa e ela visa o lucro.
Que o cara pega o dinheiro para ele.
O Ronaldo visava, né?
O que ele quer também.
Verdade seja dita, o Ronaldo viu no momento de baixa do Cruzeiro uma oportunidade de investimento.
E conseguiu, se eu não me engano, render 350 milhões de lucro. A gente abatendo, lógico, o valor bruto por
a dívida do Cruzeiro, que era, né, mais de 1 milhão, ela foi sendo abatida. Então, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, a gestão Ronaldo saneou o Cruzeiro, deixou o Cruzeiro saneado. O Pedrinho BH não assumiria,
ele também não assumiria, né?
Apesar de ser um torcedor apaixonado, identificado com a torcida e tudo mais, mas ele também é um empresário.
Ele não pegaria o rojão que era o Cruzeiro de 2020-21, igual o Ronaldo fez.
É, então ele viu nesse momento a oportunidade, né, de dar um aporte e assumir a administração do Cruzeiro, do futebol do Cruzeiro. Aí ele traz um diretor de futebol.
Alexandre Matos.
Que já foi.
Polêmico, mas importante, de certo ponto.
Que tem muita tradição, que tem muita experiência, é um dos principais nomes, né, de gerência de futebol no país. Ele e o Rodrigo Caetano estão mais ou menos no mesmo patamar. Sim. Rodrigo Caetano era diretor de futebol do Atlético e assumiu a direção da seleção, né? A seleção brasileira de futebol.
Eu acho que agora, por exemplo, com o Pedrinho sendo um torcedor aguerrido, possa acontecer o que acontece, por exemplo, com o outro lado de Belo Horizonte? De forma alguma sendo clubista, mas a questão dos 4 R's com o Atlético, o que o Ronaldo não foi, de eles pegarem, por exemplo, o time precisa de investimento. Vamos investir o que o time precisa e a longo prazo ele vai pagar essa dívida.
Sim,
só que de uma forma responsável.
Na coletiva ontem, a coletiva que teve o Ronaldo, teve a presença do Pedro BH e também do Gabriel Lima, que vai permanecer. O Gabriel Lima é o gestor financeiro do clube e ele vai permanecer na gestão do Pedrinho BH. Ele vai continuar. É porque é ele que tem informações sobre as questões financeiras do Cruzeiro. E o Pedrinho BH falou que ele, como torcedor do Cruzeiro, ou seja, ele é o administrador e tal, mas o clube é da torcida, né? O clube é da torcida. Então ele ganhou...
De certa forma, mesmo ele sendo dono, ele quer que aquele DNA de associação seja o principal. Por exemplo... o símbolo do Cruzeiro, as cores do Cruzeiro,
exatamente,
a paixão do torcedor, algo que, querendo ou não, foi o mais criticado na gestão do Ronaldo. A mudança de símbolo, a mudança de algumas
mesmo
questões...
Mesmo que vá se profissionalizando, né? Ou seja, o futebol ele ganhou um status de tal no Brasil, que tem um componente que não tem como você negligenciar, que é a paixão, que é a questão da emoção, do coração,
paixão,
né?
Paixão até irracional, dependendo do que
exatamente,
aconteça.
Exatamente. Então o Pedrinho BH vai investir forte, né, para turbinar o sócio-torcedor.
Algo que, a título de comparação, de forma alguma, repito, Getúlio, para causar intriga, mas que o Cruzeiro perdeu bastante com os últimos, nos últimos anos. Porque, numa estimativa rápida de pesquisa, o América, por exemplo, tem, com todo respeito ao América e sua torcida, que infelizmente não é a mesma do passado, com, se eu não me engano, 1.000 sócios torcedores, o Cruzeiro com aproximadamente 40 mil e o Atlético com seus 75 mil sócios. Ou seja, a gente vê uma grande discrepância entre Cruzeiro e Atlético, mas isso muito por conta da gestão, do final da gestão dos associados e depois com a Sociedade Anônima do Ronaldo, que não fez o investimento.
Mas o Cruzeiro chegou a ter 80 mil sócios torcedores nessa transição para a gestão do Ronaldo.
21-22, não
é? É, 21-22. Foi no final de 21, né, que o Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro. A operação foi oficializada em 22 e a campanha do Cruzeiro em 22, que ele foi campeão da Série B...
Foi uma campanha, né, monstra. Chegou em final de estadual.
É, em jogos de Série B, ele tinha recordes de torcida, né? Então, ele conseguiu ganhar muitos sócios torcedores. Só que com a campanha do ano passado, campanha de 2023, a queda...
Sendo
eliminado
22,
de competições.
Isso, né? Infelizmente, se o Ronaldo não fizesse investimento, ia acontecer.
Isso.
Porque é o que acontece.
Caiu pela metade, exatamente. Os resultados não iam chegando. Agora, em termos assim práticos, né? Só pra gente encerrar aqui, porque já tá quase na hora da aula.
No apagar, né, das luzes.
Pois é, só pra encerrar. Em termos práticos, ou seja, o Ronaldo não investiu no que se esperava, ele tá saindo...
Ele fez só o arroz com feijão, que ele
prometeu
fazer.
Ele tá saindo num período menor do que se esperava, que ele fosse ficar mais tempo e tudo mais.
Foi,
né,
assim que bateu o contrato.
Mas, vamos reconhecer, vamos olhar o copo meio cheio, né?
É.
Ele conseguiu sanear o Cruzeiro, que estava numa situação dramática em 2019.
Perigo de fechar as portas e até mesmo cair para
a
terceira divisão.
A associação, né, a gestão Wagner Pires de Sá, né, o Serginho Nonato, deixaram o Cruzeiro numa situação complicada, a gestão anterior, né?
Isso que, em parte, é o lado
o Cruzeiro
burro
caiu
da paixão
pra
do
Série
torcedor,
B,
né, Getúlio? Um exemplo burro,
então,
foi essa última gestão.
Financeiramente, o Cruzeiro conseguiu se reerguer, a dívida dele diminuiu, e podemos dizer que no futebol, embora as conquistas não tenham sido grandes, né, mas vejamos, para a situação em que o Cruzeiro estava, né,
foi,
ou
um
seja,
título de muita expressão.
No primeiro ano que o Ronaldo assumiu, o Cruzeiro conseguiu subir, né?
Algo que, por exemplo, de verdade, se não fosse o Ronaldo, perigoso do Cruzeiro ter pegado o tetra de Série B. Ah,
em 2021, o Cruzeiro esteve com o risco de cair para a Série C. Né?
Curiosidade da
então,
bola, que antes do Ronaldo,
três anos
ele
na Série
nunca
B,
ficou
e numa
acima
delas...
da 13ª colocação antes do Ronaldo chegar. Então, isso era algo muito preocupante para a torcida, né, Getúlio?
É, exatamente. Então, vamos reconhecer, né? Ou seja, tem um lado, é o investidor... não tem aquela mesma identificação, né, que o Pedrinho tem com o Cruzeiro. O Ronaldo tem a sua história no Cruzeiro? Tem, né? Mas ele não era um torcedor do Cruzeiro.
Não de paixão pelo time.
Tanto que antes dessa investida do Ronaldo, o Ronaldo nunca tinha feito menção, nunca tinha feito...
voltado pro Cruzeiro.
Saiu em
96. Saiu em
93.
Antes da Copa do Mundo, que ele foi para Eindhoven.
Ele foi vendido, mas alguém, eu não lembro quem, nessa coletiva lá, dizendo que tem que se reconhecer o Ronaldo pelos dois momentos importantes de contribuição dele para o Cruzeiro. Em 93, que a venda dele foi a maior venda até então, a venda em termos de valores.
Um caixa importante para montar elenco para 96.
12 milhões de euros para o PSV Eindhoven, da
Holanda.
Então, com esse dinheiro, o Cruzeiro pôde montar uma equipe, né? Uma equipe forte para ganhar, por exemplo, Supercopa.
A Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
E a Copa Libertadores dos anos seguintes.
A Copa Libertadores de 97, né? Naquele momento era a gestão César Massi. Quando o Ronaldo foi vendido, o presidente do Cruzeiro era o César Massi.
Diretor.
Que faleceu recentemente.
Infelizmente. E com essas informações, e voltamos a bola para você, Matheus, e terminamos o nosso queridíssimo caderno de esportes.
E a gente vai ficando por aqui? É isso mesmo? Vamos ficando por aqui. Essas foram as notícias aqui diretamente da nossa central da resenha. Aqui quem vos fala é Matheus Vieira. E agora eu vou falar para vocês que a nossa produção de hoje esteve Laís Milagres, Cauã Lucas aqui no estúdio com a gente, Christian Maia, Thaís Batista, Vitor Cordeiro e Marinhos Júnior também. Nos trabalhos técnicos, Cauã Lucas, Marinhos Júnior, dupla imbatível, e Alexandre Morato. Coordenação e participação do nosso querido Getúlio Nuremberg. Boa noite, galera. Bom feriado e até a próxima.